Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. E vamos falar aí sobre a nova lei de licitações. Os desafios que podemos encontrar. E para isso, estamos recebendo aqui ele, que tem mais de 10 anos de experiência na área de licitações, atualmente atua prestando consultoria tanto para entes públicos como para empresas privadas também. Ah, e o Instagram dele está aparecendo aqui embaixo. Se eu fosse você, seguiria. São mais de 27 mil seguidores. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, o Dr. Malcolm Barbosa.
E aí, Ricardo, tudo bom com você?
Perfeito, melhor agora com a sua presença, viu, doutor?
Rapaz, me sinto honrado de estar aqui conversando com você, que foi a minha referência, acompanho o Boletim Diário há algum tempo. Fiquei muito, muito grato mesmo, de verdade. Até um pouco emocionado pelo convite de, tipo, eu tô aqui no Piauí, vocês têm uma mega estrutura, é uma empresa enorme, bem, bem relacionada no Brasil todo. E esse convite me deixou muito honrado. Isso só prova que hoje a tecnologia, né, com as redes sociais e tudo mais, deixa todo mundo pertinho. E tô aqui do Piauí, você é de São Paulo, estamos aqui nesse bate-papo.
Exatamente, Malquim. A gente também fica muito feliz e honrado, estamos sempre mapeando, né? Quem são as personalidades do mundo das licitações, quem distribui conteúdo. E a ideia deste quadro é justamente essa. Ô, Malco, eu tenho que aproveitar aí a sua agenda, porque você conversa de bastidores, né? A gente já falou bastante, você é um grande empreendedor aí do mundo das licitações, então eu quero transformar isso numa pergunta aí. Nova lei de licitações, né? Quais os desafios aí que a nova lei traz, né? Ou que nos reserva aí, tanto na visão do gestor, já que você tem bastante contato, e também do empreendedor. Por favor, o espaço é seu.
Obrigado novamente, Ricardo. Ricardo, assim, o primeiro momento, nesse primeiro momento, o que, é que eu tenho que ressaltar? Estamos aqui numa empresa de tecnologia, vamos falar de tecnologia. Cara, vai reiniciar o sistema, literalmente. Não é nem reiniciar, vai zerar tudo. Tudo que você tem agora de segurança jurídica, de jurisprudência, de ideias do que pode e não pode, dentro da lei de licitações, tanto na 866 como na 10.520, ou nos decretos, ou nas leis específicas, isso vai gerar. A nova lei de licitações, que já não é tão nova, mas ainda vai trazer muita dificuldade de entendimento, porque é tudo muito novo. Porque assim, a gente estava brincando nos bastidores, né? A gente estuda, faz MBA, mestrado, doutorado, depois responder depende. O campo jurisprudencial nos reserva? O que acontece hoje? Você tem o que a lei diz e tem a interpretação dada pelos órgãos de controle externo, ou mesmo pelo judiciário. Então você sabe, a lei diz isso, mas a interpretação dela é essa. É pacífico isso. Então, você tem limites de segurança, você segue tranquilamente. Isso vai ser zerado. Houve, por exemplo, você que trabalha com tecnologia para licitantes, houve, assim que a lei saiu, a questão das dispensas, o valor da dispensa, que aumentou, e todo mundo quer usar, e não se tinha segurança nenhuma. Senão, porque assim, você tinha um portal nacional de compras públicas, a lei ela deixa claro que você tem que usá-lo. Não tem portal nacional de compras públicas ativamente ainda. Então, houve um debate teórico, filosófico, né, dos doutrinadores a respeito do que você poderia ou não fazer. Eu adotei a parcimônia, não que eu seja o senhor, o dono da razão, mas eu adotei a parcimônia nesse momento até que o próprio TCU normatizasse e dissesse, gente, enquanto não tem um portal, a gente faz assim. Então aí você teve uma segurança para trabalhar. Antes disso, não. E isso vai acontecer muito. Nesse primeiro momento, o que eu destaco de desafio, tanto para o licitante como para o gestor, vai ser entender, ter muita parcimônia, muito cuidado, porque o campo jurisprudencial vai estar vago e o que você fazer, você pode achar que está arrasando e às vezes não vai ser o entendimento dos órgãos de controle. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, né, da sua pergunta, o primeiro desafio vai ser esse, vai ser a escuridão do campo jurisprudencial. Mas o que acontece também, Ricardo? Fazendo aqui uma análise, houve um tempo que nem existia licitação. Não existia licitação. O que acontecia? Três propostas, antes de 93. Três propostas, ok, é a menor, acabou. Depois veio a 866. O que o povo disse? Não vai dar certo, vai ter empresa demais, é muito documento. Deu certo. Depois disso, em 2003, veio o quê? Pregão. Meu Deus, não vai dar certo nunca. Em 2002, não vai dar certo nunca, eu vou ficar baixando preço com outra empresa, não vai dar certo. Deu certo. Depois, advento do pregão eletrônico, que embora seja antigo, e a gente tem que ressaltar isso, o uso do pregão eletrônico pela administração federal tem pelo menos 10 anos. Só que a gente sabe, quem trabalha nos municípios, que isso é outra realidade. Existem municípios ainda hoje que não possuem infraestrutura nenhuma, que não pegam internet na cidade, é um fato. A gente precisa ressaltar isso também. Em que você tem um operador de telefonia e internet muito ruim, mas isso também vai ter que ser superado. Mas voltando ao ponto. Então, houve esse momento de transição para o pregão eletrônico que todo mundo dizia, não vai dar certo. Pregão eletrônico, eu vou disputar, eu estou no Ceará, eu estou no Amazonas, eu vou disputar com a empresa de São Paulo, isso não vai dar certo nunca. E deu certo. O que eu posso falar? Vai ter que ter o período de adaptação, sim. Vai ter que ter parcimônia, sim. Mas a lei está aí, é o que temos. E vai ser usado. E ela ainda vai ser muito. A análise que eu faço, conversando com alguns amigos do Brasil, de modo geral, alguns amigos doutrinadores, enfim. O que a gente acha? Que ainda vai ter muita alteração nessa lei. Muita. Agora, assim, ela trouxe normativas que são muito boas, tanto os gestores como para os licitantes. O que é que eu ressalto? O uso eletrônico. Tudo eletrônico. Gente, para o licitante, para o gestor, é a melhor coisa que tem. Os licitantes não gostam muito. É um fato. Eles preferem lá ainda o presencial. Mas é uma realidade. Todas as modalidades, além da extinção da tomada de preço, carta convite, que já deveriam ter acabado mesmo, no meu ver, tudo é eletrônico. Concorrência eletrônica, pregão eletrônico, acabou. Ou seja, o cara que trabalha com obra, que não é um serviço comum, tudo que não for serviço comum também vai ser licitado em sua forma eletrônica. Então, é uma realidade, eu assessoro algumas empresas e vai ser, eu ainda considero que vai ser um baque muito grande, porque muitas empresas não estão se preparando para essa transição e já deveriam estar se preparando de agora, capacitando equipe, ou mesmo montando equipe. Existe empresas que não têm um setor de licitação, existe empresas que não têm um setor de TI. Acontece, existe empresa. Uma recomendação básica para um empresário de médio porte que eu faço. Tenha pelo menos 3 links de internet. E tenha se você não puder ter um gerador na sua empresa, tenha um no-break muito bom. A pessoa, se perder uma licitação que pode representar o seu ano por falta de internet ou por falta de energia, são precauções que vão ter que ser tomadas, mas que vão ser reais. Outra coisa que vai mudar, e as pessoas ainda não entenderam isso, é acabar também com o processo físico. Gente, se você fizer um processo que demanda muito recurso, sem brincadeira, quem trabalha com isso vai saber do que eu estou falando. Às vezes você trabalha com 20 mil páginas de documento, 12, 14, 15 volumes. Você vai em algumas prefeituras, a prefeitura tem que locar um depósito para guardar documentos. Isso também vai acabar. Até pela questão das autenticações e pela transparência e lisura dos certames, né? Os documentos online, dito online, eles vão ter força de originais e acabou. O processo vai ser original online, vai morrer online, vai gerar um PDF no final, lá com tantas páginas e pronto. Então é outra coisa que vai mudar. O gestor, ele precisa se acostumar com isso. Eu assim, os lugares com acessórios, a gente já está fazendo essa transição aos poucos para que não seja traumático. É, e alguns empresários também já estão começando a se adaptar a isso. Mas assim, o que eu ressalto é o desafio maior, além para o gestor, eu acho. O desafio do gestor vai ser a questão da obscuridade jurisprudencial no primeiro momento. Gestores, pregoeiros, que não vão ser mais pregoeiros. Aliás, ainda vai ter a função de pregoeiro, mas, salvo engano, a nova lei só fala de pregoeiro uma única vez. Eu acho que só tem uma vez, ou são duas, a palavra pregoeiro. Vai ter o agente de licitação.
O agente de contratação, né?
E acabou. Que vai exercer essas funções. Mas para o gestor público, eu acho, para esses agentes de contratação, agentes de licitação, o que vai pesar? Essa obscuridade jurisprudencial. Para os licitantes que não fornecem bens comuns, né? Eles fornecem, já estão se adaptando porque já é bem usado o pregão eletrônico. Para os que não fornecem bens comuns, principalmente o setor de infraestrutura, de obras, vão ter que se adaptar, principalmente com a questão da tecnologia. Vão ter que buscar soluções tecnológicas, eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que o que vai pesar mais para eles nesse momento é isso. Por exemplo, uma situação prática que eu vi acontecer. Um licitante revoltado, porque a licitação foi no modo aberto e fechado. Quem conhece sabe que a gente não vai dar aula disso, mas está fechado, no modo aberto e fechado. Quando você chega no modo fechado, é o único lance e acabou. E ele revoltado, fez denúncia, juro para vocês, fez denúncia no Ministério Público, no TCE. Por quê? Porque ele disse que o pregoeiro proibiu, bloqueou os lances dele. Com essa justificativa, juro para vocês.
Famosas teorias da conspiração, né?
O pregoeiro bloqueou o meu acesso, doutor. Por mais que você explique, o que você tem que fazer fique à vontade, vai no Ministério Público, vai no TCE. A capacitação com relação aos modos de disputa, intervalo de lance, cotação de preço, você vai ter que ter uma observação muito grande por isso, porque você vai ter que se adaptar à nova estrutura orçamentária, você vai ter que ter preços para competir. É um fato. E isso passa por uma capacitação financeira, contábil, passa por um treinamento de licitação, passa por soluções de tecnologia. Às vezes, eu conheço empresas que eles têm 15, 16, 20 pessoas no setor de licitação e eles não contrataram ainda uma solução tecnológica para otimizar os resultados. Empresas que participam de 5, 10 licitações por dia e eles não têm nenhuma solução tecnológica ainda que otimize o resultado. O que acontece? Por mais competência que essa equipe tem, eu conheço, o fator humano predomina. O que acontece com o fator humano? Erro. Não tem jeito. E com a carga dessa brutal de processos, os erros vão acontecer. E o pregoeiro que está do outro lado, ele só quer o quê? Errou? Pam! Entra. do lado do gestor, só para complementar, Ricardo, para deixar claro, a obscuridade com relação ao leque jurisprudencial, que não teremos nesse primeiro momento, e ao leque judicial também. E para os licitantes, a questão de infraestrutura, de precificação e de adaptação à forma eletrônica.
Ô Malcom, o tempo não nos ajuda, né? E até é bom que fique esse gostinho de quero mais aí, para que você não deixe de seguir o Malcom aí, as redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, né? Para que você siga ele lá. Troque uma ideia com ele, manda um direct, eu posso afirmar para vocês, ele responde rapidinho, não deixe de entrar em contato, mas você citou aí, né, a importância da capacitação, e eu faço questão de frisar isso, porque você atua dos dois lados, e a gente até brinca aqui e fala que será que existem dois lados, né? Todo mundo está num único propósito, né? Mas você atua ali, junto do gestor público, você atua com empresas privadas, e você bem colocou a importância da capacitação neste momento aí. Porque é fato, você deixou bem claro isso, e nós entendemos que é uma realidade, isso é caminho sem volta, a nova lei já está aí, né? Você goste ou não, né? É para que fique claro para você que nos acompanha. Então, nos acompanha, o Malcom está colocando aqui a importância para que você já esteja preparado, preparada, porque isso, a gente está falando aqui de 1º de abril do próximo ano, gente, vai chegar rapidamente, né? Você colocou aqui vários pontos, E você citando até, né, que realmente é pregão, isso aí jamais vai funcionar. E a gente já vivenciou o quanto isso já funcionou, né? Novo decreto, que a gente acabou nem falando muito aqui, mas novo decreto, mesma coisa, né? Novo decreto aí, isso aí jamais vai acontecer, ninguém vai aderir.
10.024, decreto.
10.024, exatamente. Não, ninguém vai aderir a isso. E nós vimos aí o quanto ele revolucionou o mundo das licitações. E falando de tecnologia, às vezes a gente quer, né? Quer pedir pizza por aplicativo, quer pedir táxi, a gente nem lembra mais que existe, a gente quer pedir o aplicativo lá, né, para Uber ou 99 ou outros players aí, a gente quer pedir também pelo aplicativo. O carro, a gente quer espelhar ali o nosso celular. Você quer receber informações no relógio, no smartwatch, mas licitação quer fazer com papel? Jamais, né, Malco? A gente tem que se adaptar aí.
Esquece o papel, tecnologia. Esquece.
E dos dois lados, né? Ô, Malco, para finalizar, o que, que eu vou pedir aqui? Para que você fale aí das suas redes sociais, um pouco aí do seu trabalho, para que o pessoal possa conhecer também tudo que você já faz no mundo das licitações, por favor.
Gente, primeiramente, de novo, agradecer o convite. Estou honradíssimo em representar o Piauí aqui nesse quadro, nesse boletim diário. De verdade, de coração, obrigado. Gente, segue lá, @MalcomBarbosa, manda direct, manda comentário, eu respondo, prometo a vocês. Às vezes fica lá na solicitação, mas sempre que eu vejo, eu respondo. A gente tem cliente no Brasil todo, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, atuando sempre nessa área de licitações. Tem dúvida? Tem algum questionamento? Quer falar que eu tô falando besteira? Vai lá, é tranquilo, não tem problema nenhum, viu? Segue lá o @MalcomBarbosa e o @consultoriagestão, que é a empresa que eu represento, né?
Perfeito. Malcom, eu só quero também aqui agradecer em nome de toda a família Forsete o seu tempo. Tenho certeza que você vai voltar aqui em outras oportunidades, novos temas. Quando voltar aí a nova lei, então, né, com certeza nós vamos atualizar este vídeo aqui. E, claro, o evento presencial aí no Piauí, com certeza você estará conosco. Malcom, muito obrigado pelo tempo, a disponibilidade, por trazer o tema aí. Você é um cara de uma energia incrível, então é bom você que acompanha, não deixe de seguir lá o Malcom, conversar com ele, é uma pessoa super do bem. E com a sua vinda aqui no nosso quadro, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, Malcom.
Obrigado, Ricardo.
Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @LicitaForsete em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.